caros ouvintes, estamos começando aqui hoje o podcast 001 da Grande Guerra, isso mesmo, Primeira Guerra Mundial, ou ainda a Guerra dos Sete Anos. Eu me apresento como Tenente Coronel Cono e vou começar a prosa junto com meu amigo de trincheiro, que eu conheci lá na Escola de Oficiais dos Estados Unidos, é o Primeiro Tenente Felipe. Fala aí, meu amigo.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 15 de dezembro de 1919. Estamos a pouco mais de um ano do fim da Grande Guerra Mundial. Eu me chamo Philip Wilson e sou o primeiro tenente da Infantaria dos Estados Unidos da América. E junto com o meu grande amigo e também veterano de guerra, o Tenente Coronel Condor, vamos contar para vocês um pouco das nossas memórias sobre o desenrolar da Grande Guerra e todos os fatos que aconteceram durante esta. Vamos falar também sobre a campanha norte-americana na guerra, que foi decisiva para decretar o fim desta.
Mas aí, Tenente Felipe, você pode me refrescar a memória de como essa guerra começou, os reais motivos e tal? Fala aí pra galera que eu ouvi.
A Grande Guerra teve seus motivos para acontecer, e nem foi de uma hora para outra que isso aconteceu também. Bem, vamos falar um pouco sobre os motivos gerais do acontecimento da guerra. Nós podemos dividir isso em três partes principais, sendo a primeira como o imperialismo, onde as potências europeias estavam disputando territórios fora da Europa, como na África, na Ásia e até na América. Mas foi principalmente na África que as potências europeias estavam discutindo e conflitando sobre com qual região da África elas iam ficar. O segundo grande motivo pode ser descrito como nacionalismo, que são novos estados nacionais da Europa tentando lucrar conquistando território de outros países. Como exemplo, a gente pode dar o pangermanismo, que foi a formação e unificação da Alemanha, que, vamos dizer assim, que já chegou querendo sentar na janela. Ou seja, já chegou querendo mandar em tudo. O terceiro e, muito provavelmente, o principal motivo são as rivalidades entre as nações, onde basicamente a Alemanha tinha uma rivalidade com quase todas as outras nações. Isso era uma treta enorme. Mas o verdadeiro estopim da guerra foi a morte do herdeiro do Império Austro-Húngaro, em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, que era um país-estado. Ele foi assassinado, e daí o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia e, consequentemente, a Rússia, e daí se iniciou a guerra, criando a política de alianças, onde ou você era aliado ou era inimigo.
Pô, Daniel, isso aí é verdade. A Alemanha nem era país antes de 1871 e, através da Guerra Franco-Prussiana, ela conquistou alguns territórios da França, né, tornando inimiga. Aí, unindo alguns reinos, criaram o Segundo Império Alemão, também foi conhecido como o Segundo Reich. Com isso, a França se tornou inimiga dela, né? Além da França, era inimiga da Inglaterra, porque, como foi criado um novo país, ela começou a disputar o mercado capitalista na produção de carvão e aço. Então era uma atriz gigante, como você bem disse, já chegou querendo sentar na janela. E quando a guerra foi declarada no estopim, o negócio ficou doido, não? De um lado foi formada a Tríplice Aliança pela Alemanha, sua amiguinha, o Império Austro-Húngaro, e a Itália, que entrou achando que ia ganhar muitas conquistas, pois também era um país novo. E do outro lado estava a famosa Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia, ou seja, os inimigos da Alemanha. E por enquanto você viu que a gente só falou de países europeus, mas essa guerra é chamada de Guerra Mundial, mas é porque afeta o mundo todo, tanto em comércio, política, transporte, etc, né? E agora, acabando com essa discussão política e econômica, se iniciou a movimentação de tropas, cujo objetivo é conquistar os outros territórios inimigos. Mas essa guerra, ela foi conhecida principalmente pela Guerra das Trincheiras, uma guerra lenta, sem muitos recursos tecnológicos, onde os soldados ficavam durante meses na trincheira. Hoje não existia nenhuma condição sanitária, ficavam à mercê de ratos, doenças, e muitos adoeciam não pelo tomar tiro de outros inimigos, mas sim por doenças contagiosas, como a leptospirose pela urina dos ratos. Nesse momento, em 1915, a Itália troca de lado, enfraquecendo os aliados, indo para a da Tríplice Entente, pelo fato de que a danadinha da Inglaterra ofereceu terras logo assim que a guerra acabasse. E logo após, em novembro de 1917, o Império Russo faz um acordo de paz com a Alemanha, declarando que não vai atacar mais a Alemanha. Ô, Alemanha, não vou te atacar. Tudo bem? A Alemanha aceitou. Também o Império Russo estava enfrentando muitos problemas internos, como a Revolução Russa. Por isso que eles saíram da guerra.
Que a Grande Guerra Mundial ficará marcada na história da humanidade, isso todos nós já sabemos. Mas não é por isso que esse evento será lembrado como uma coisa boa, pois dos cerca de 70 milhões de soldados enviados à Grande Guerra, 10 milhões deles acabaram morrendo, tirando os 20 milhões de soldados que ficaram feridos. Falando um pouco somente sobre os soldados norte-americanos, foram 2,1 milhões de soldados enviados e, entre eles, 117 mil não voltaram, pois acabaram perdendo suas vidas durante a guerra. Esse número absurdo de mortes pode ser justificado pelo avanço tecnológico e o surgimento de novas armas, que levou o conflito a ser chamado de a Grande Guerra. Tantas mortes e ferimentos não impactaram apenas a moral dos países, mas também geraram consequências econômicas, pois os estados perderam parcelas significativas da população masculina ativa. Um exemplo, a Áustria-Hungria perdeu 17,1% dos seus homens economicamente ativos, enquanto a Alemanha e a França, por exemplo, tiveram baixas de 15,1% e 10,5%, respectivamente.
Realmente, são muitas mortes. É inimaginável isso, cara. Inimaginável. Realmente uma máquina de morte. E ainda que a maioria dos soldados nem sabiam para que estavam lutando, só recebiam ordens superiores e obedeciam. Enfim, a guerra em geral representou a ruptura de um mundo clássico para um mundo moderno, prático e contemporâneo. A guerra não precisa de estética e sim praticidade. A guerra é uma máquina de morte.
Concordo. Agora que nós já falamos sobre todos os aspectos gerais sobre a guerra, como ela começou, por que começou, vamos focar um pouco mais em nossa nação, os Estados Unidos, pois nossos ouvintes são os norte-americanos e eles querem saber tudo o que rolou durante a guerra, querem saber detalhes, como foi nossa participação, por que a participação dos Estados Unidos foi tão importante para o fim da guerra. Tudo isso vamos destrinchar um pouco mais agora.
Então, meu caro William, os Estados Unidos só entraram efetivamente na guerra em 1917, mas há quem diga que eles já participavam nos bastidores da guerra desde o início. O que você tem a falar sobre isso?
Veja bem, meu caro, nós americanos mantemos nossa postura militar neutra até 1917, por um simples motivo dessa guerra não ser nossa. Não havia motivos e razões para nos intrometer em algo que não estava ligado diretamente a nós. Nos primeiros anos da guerra, o nosso único envolvimento e interesse era na comercialização de suprimentos e armamento bélico ao Império Britânico e seus aliados. Essa era a nossa única relação com eles, uma relação puramente comercial, onde a gente vendia, eles compravam e pagavam. Esse é o meu ponto de vista sobre esse assunto. Bom, meu caro amigo Conor, vamos continuar dando as nossas explicações e vamos esclarecer mais alguns pontos sobre essa grande guerra. No começo, nós, dos Estados Unidos da América, nos declaramos neutros, ou seja, não estávamos participando do combate. Então, qual foi o motivo que nos levou a entrar na guerra somente em 1917? E por que nós decidimos unir forças à Tríplice Entente?
Veja bem, tudo começou em 1915, quando um navio que saiu de Nova York foi naufragado por submarinos alemães, contendo quase 130 americanos. Nós buscamos um acordo para que isso não ocorresse mais. Mas em 1917, os alemães novamente afundaram nove navios dos Estados Unidos, na tentativa de acabar com o nosso comércio com o Império Britânico, interrompendo qualquer tipo de acordo existente contra ataques dessa porte. Ainda em 1917, ocorreu o episódio do telegrama Zumer, enviado por alemães para o México, para que, se ele se unisse a eles, ia ganhar terras americanas, como a Inglaterra fez com a Itália, né? Mas com isso, esse telegrama acabou sendo interceptado pelo serviço de inteligência britânico e foi colocado a público. E aí não teve outro jeito. Em 3 de fevereiro de 1917, os Estados Unidos rompe qualquer tipo de relação diplomática com a Alemanha. E no dia 6 de abril foi declarado de forma oficial a guerra contra o Império Alemão e seus aliados, se unindo à Tríplice Entente. Tenente Luiz, na sua opinião, por que entrar nos Estados Unidos foi tão desequilibrante para a definição e o fim da guerra?
Bom, primeiramente eu quero deixar bem claro que os Estados Unidos da América foi, é e sempre será uma das principais potências do mundo em qualquer quesito. Mas vamos deixar isso um pouco de lado e vamos falar um pouco sobre alguns fatos que nos favoreceram na entrada da guerra. Bom, primeiro que a gente entrou depois que a guerra já durava 3 anos. E com isso, o Império Alemão e todas as outras forças já estavam bem enfraquecidas pelos longos anos de batalha, e nós possuímos muito mais tecnologia e armamento, e estávamos melhores preparados para uma batalha. Isso tudo, junto à falta de alimento dos soldados alemães, devido ao grande inverno que acabou com a plantação de batatas, nos deu uma grande vantagem sobre eles, e isso acabou nos favorecendo muito. E já em janeiro de 1918, com uma Alemanha bem enfraquecida pela guerra, o nosso presidente enviou uma proposta de paz com 14 pontos para a Alemanha, que, mesmo bem enfraquecida, esta só foi aceita em novembro, quando já não havia outra saída a não ser se render e aceitar que a guerra tinha acabado e eles tinham perdido. Bom, meu amigo, agora nos fale um pouco mais. Quais foram as consequências desta grande guerra para o nosso país? E nos fale também se, no seu ponto de vista, mesmo com todas essas baixas de soldados, essa guerra foi boa ou ruim para nós?
Pode-se dizer que os Estados Unidos se deu bem. Mesmo antes da guerra, os Estados Unidos já era uma das maiores potências mundiais. Com o fim da guerra, os Estados Unidos já se posicionava como a maior potência econômica mundial. Teve um crescimento de 3 a 4 vezes do seu PIB e passou a ser detentor de 50% de ouro mundial. E com ainda com uma grande dívida a receber dos países da Tríplice Entente. Falando um pouco mais da seção dos Estados Unidos, eles, além deles não terem sofrido muitas perdas por terem entrado na Primeira Guerra Mundial apenas no fim do conflito, os Estados Unidos se beneficiaram de 3 anos iniciais da guerra, onde estabeleceram o comércio com os aliados. Como não tiveram seu território invadido, os norte-americanos não precisaram arcar com despesas de reconstrução e puderam se tornar credores da Europa, isto é, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para a reconstrução do Velho Mundo, que foram devastados pela guerra. Com a economia todo vapor e sem os países europeus para fazer concorrência, outra consequência da Primeira Guerra Mundial foi a ascensão dos Estados Unidos como uma potência econômica e política global. Em outras palavras, os estadunidenses foram os grandes vencedores do conflito. E aqui estamos no final dessa longa prosa histórica sobre a Segunda Guerra Mundial. E pondo fim a ela, foi reunido em Versalhes todos os líderes dos países que participaram da guerra, para assinar um tratado de paz, né? Esse tratado de paz, ele foi conhecido como Tratado de Versalhes. Além do Tratado de Paz, esse tratado ele contém sanções da Alemanha. Eu separei aqui algumas sanções para a gente. Vou ler aqui agora para vocês. Entre as sanções, entre as sanções que os países vencedores da ela impuseram, estavam a perda de territórios, como a da Alsácia-Lorena, que foi conquistada bem antes da guerra pela Alemanha, né? Que foi retomada pela França. A redução do exército no máximo 100 mil homens, e a gente sabe que 100 mil homens não dá para quase nada. O impedimento de possuir força aérea, ou seja, aviões de bombardeio, que fazem total diferença na guerra. E os navios que transportavam mercadorias passariam a ser controlados pela França e pela Inglaterra, ou seja, a Alemanha não tinha mais mercado, não podia mais importar ou exportar seus produtos. E além dessas sanções, a Alemanha teria que pagar aos países que elaboraram o tratado, cerca de 269 milhões de marcos em padrão de ouro. Então a gente sabe que não vai ser hoje que a Alemanha vai pagar essa dívida. Talvez até os anos 2000 ela consiga pagar, e nós estamos em 1919, então vai ser longos anos para a Alemanha. E agora o tenente vai dar uma palavrinha para vocês do que ele achou sobre a guerra para finalizar esse nosso podcast com chave de ouro, hein? Aguarde ele aí.
Depois de passarmos isso tudo, só podemos concluir que a guerra não trouxe benefícios e, por isso, devemos nos precaver cada vez mais para que isso nunca mais ocorra e que a paz seja estabelecida de forma definitiva entre as nações do mundo.